Recebemos aqui no estúdio o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Ele vem falar sobre vários aspectos na questão da administração. Tem aí pela frente muitos desafios para gerir. Greve dos servidores, tem um problema também relacionado à empresa de vigilância, a Agocil. E o nosso repórter Henrique Bueno, aliás, esteve entre algumas unidades de saúde hoje da cidade para saber qual é a situação. E a reportagem esteve, por exemplo, na UPA do São José. Por lá houve uma suspensão no atendimento por falta de segurança. Nós vamos acompanhar a reportagem e depois a fala aqui do prefeito. Prefeito, primeiramente, uma boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde também a todos os ouvintes aqui do CBN Total.
Vamos ouvir a reportagem primeiro, prefeito?
Vamos ouvi-la.
Vamos lá. Uma boa tarde, Henrique Bueno.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde aos ouvintes do CBN Total. A unidade de pronto atendimento do bairro São José, que ficou sem vigilantes com a suspensão do contrato da Gocil, foi alvo de vândalos a madrugada desta quinta-feira. A porta de vidro na entrada principal foi depredada e os funcionários da UPA decidiram suspender os atendimentos, mantendo somente a urgência e emergência. O reflexo disso foi o aumento da demanda no centro de saúde do bairro, que fica a 2 quarteirões da UPA. Quem buscou o atendimento do CS teve que ter paciência. O pedreiro José Antônio disse que demorou em conseguir a consulta e que os pacientes de outros bairros também estão procurando os serviços da unidade.
O povo aqui está totalmente descontente porque o povo está em situação irregular, tá? O atendimento está caminhando à base de tartaruga, na verdade é essa, tá? Todos os usuários daqui, acredito eu, que é o seguinte, que os bairros mais próximos que se dirigem para cá, baseado na falta do atendimento adequado aqui, isso vem a nos prejudicar mais e mais.
Além do problema relacionado aos vigilantes da Gocil, a greve dos servidores também impacta no atendimento da saúde em Campinas. O motorista Anderson Alves Miranda disse que teve que sair do bairro Jardim Fernanda, onde, segundo ele, o atendimento foi interrompido, e buscar o auxílio no centro de saúde do bairro São José.
Na verdade, eu sou morador de Jardim Fernanda e no Jardim Fernanda tá fechado, não tem atendimento nenhum. Por isso que eu vim aqui, vim trazer meu sogro e vim tomar uma vacina aqui, porque lá no Fernando está fechado.
Nesta quinta-feira, o Sindicato dos Servidores Municipais esteve na UPA São José conversando com os profissionais do local. O diretor do sindicato, Afonso Basílio Júnior, disse que os médicos da unidade estão se sentindo ameaçados e, por isso, estão mantendo as portas fechadas, atendendo somente os casos mais urgentes.
Os trabalhadores ficaram sem a Gocil, que dava uma imagem de segurança, pelo menos para os trabalhadores, e aí houve essa depredação da unidade, vieram quebrar o vidro, tudo, e ameaçaram os trabalhadores. Eles agora estão trabalhando com portas fechadas, tá? Num número reduzido, porque alguns aderiram à greve, mas tem uma equipe atendendo os casos mais graves que chegam aqui.
Na ausência dos vigilantes da Gocil, uma viatura da Guarda Municipal está fazendo patrulhamento tanto na UPA quanto no Centro de Saúde do bairro São José. Carolina.
Obrigada, Henrique Bueno, que acompanhou aqui os desdobramentos. Prefeito, bastava um item para já dar problema em posto de saúde, né? Aí somam-se a questão da Gocil e a questão dos servidores. Que o senhor comentasse, até porque nós já soubemos desse pedido de liminar que o senhor fez em relação à empresa de vigilância, porque eles teriam que ter respeitado um período previsto em contrato?
Carolina, eu vou tentar falar para a população sobre os dois assuntos. Primeiro, agradecer esse espaço. Eu acho que é importante a população saber dos fatos que estão ocorrendo. A questão da greve. Os servidores, eles fazem um pleito de um reajuste de 23%, entre outras questões, né? Então, mas são dois pontos básicos: o 23% de aumento e também a demanda por novas contratações, falando que para melhorar o atendimento da população. Então, eu queria esclarecer a todos que estão nos ouvindo, porque quando existe um pedido desse porte, fala, puxa, mas será que o prefeito não deu nenhum reajuste? Eu queria dizer que nesse período que nós estamos na administração, nós já demos um reajuste acumulado de 23,74%. Então, desde que eu entrei, de janeiro de 2013 até agora, já foram reajustados os salários em 23,74%. O vale alimentação, nós aumentamos em 50%. Hoje o vale alimentação do servidor da prefeitura é R$ 788, um valor considerável, poucos trabalhadores têm um vale alimentação desse valor. E também tem um outro fator, nós criamos para os aposentados que não tinham, conforme a pessoa se aposenta na prefeitura, ela perde o direito do vale alimentação, era uma reivindicação antiga, nós criamos o vale nutricional para os aposentados que ganham até 3 salários mínimos. Então, vejam vocês que nós estamos valorizando o servidor. E também, na parte de contratação, a nossa administração contratou 4.200 pessoas. Se a gente pegar esse volume pelo número de funcionários que a prefeitura tem, praticamente hoje, de cada 4 funcionários que tem trabalhando na prefeitura, um deles entrou no nosso governo. Isso por concurso público. Foram 22 concursos públicos. Agora, eles pleiteiam um reajuste de 23%, numa situação que está muito difícil, muito difícil. As receitas da prefeitura têm caído, a população está enfrentando um momento de desemprego, né? Eu me comprometi que eu não iria aumentar impostos e eu não fiz isso. Esse período que eu estou na prefeitura, nós não fizemos nenhum aumento de imposto, porque eu acho que a vida já está muito dura para as pessoas, para a gente ficar aumentando imposto. Então, eu tenho procurado administrar dentro das condições, dentro das possibilidades que nós temos. E o pagamento do salário dos servidores não sai do bolso do prefeito, sai do orçamento, sai do dinheiro do povo, da prefeitura. Então, é por isso que a gente está dialogando, mostrando que esse ano as receitas vêm caindo, nós não estamos conseguindo nem recompor a inflação, né? Praticamente o orçamento de 2015 foi igual ao de 2014 e o de 2016 está repetindo 2015. Então nós estamos com orçamento praticamente igual ao que foi 2014. E isso fica muito difícil para a gente avançar. Mesmo assim, nós fizemos uma proposta de dar 6% de aumento, sendo 3% agora, e 3% em setembro. E estamos abertos a diálogo. Agora, não dá para a gente dialogar diante de uma inflexibilidade de dizer, olha, queremos tanto, não abrimos mão. Então, só para a população saber dos fatos, né? Esse é um pouco o quadro com relação à greve. Agora, a questão da Gocil, Carolina, que foi aí objeto da matéria, né? Você sabe que administrar uma cidade com 1.200.000 habitantes, como é Campinas, desde o primeiro ano eu tenho percebido uma coisa. As pessoas, elas muitas vezes se aproveitam de determinados momentos para fazerem pressões, achando que o governante vai ceder mediante a opinião pública, né? E, nesse caso da Gocil, eu vejo nitidamente algo desse tipo. Se aproveitaram de um momento de fragilidade, o servidor em greve, e ela tomou uma atitude que não poderia ter tomado. Existem pendências da prefeitura? Existe. Eu não estou negando isso. Agora, a empresa tem as obrigações dela. E esse contrato, que é o contrato 59 de 2016, ele foi assinado no começo de abril. Nós estamos no começo de junho. Então, abril, maio, junho. Um mês, praticamente, né? E eles estão dizendo que nós estamos há 3 meses atrasados. Não é verdade. Aí você falou, nós ingressamos na justiça, mas eu tenho uma novidade aqui para os ouvintes da CBN, porque antes de nós entrarmos na justiça, a própria empresa tinha entrado pedindo ao juiz que ela pudesse parar com o serviço. Só que ela parou antes do juiz falar se podia ou não. E o juiz falou que não podia. Dr. Mauro Fukumoto tem uma sentença dele dizendo, olha, não, eu não autorizo que se pare o serviço. Então, a empresa, ela já deve saber disso. E nós estamos agora acionando a justiça para que ela cumpra a responsabilidade dela no que diz respeito a manter os postos de vigilância. Quanto às questões que foram apresentadas aqui, eu queria primeiro agradecer aos trabalhadores, aqueles que estão trabalhando, que estão cumprindo as suas obrigações, que é a maioria, né? A maioria dos trabalhadores. Porque, Carolina, o dia de pagamento do servidor era segunda-feira passada. Nós adiantamos o pagamento para o sábado. Sábado passado, todo funcionário caiu na conta no banco o pagamento.
diferente de muitos municípios que estão atrasando o pagamento ou renegociando e fazendo em parcelas.
Exatamente. Nós tivemos uma reportagem da Folha de São Paulo que mostra que 600 municípios estão parcelando, atrasando, e Campinas está em dia. Então, eu queria, fazendo essas considerações, e mais uma vez ressaltando que nós estamos abertos aí ao diálogo, agora, o último comunicado à Justiça, nós estamos pedindo ao juiz que faça uma intermediação. Porque o que, que a gente percebe também? Muitas pessoas que estão infiltradas aí na greve, elas têm outros interesses que não é o interesse do servidor, né? Agora mesmo eu estava vindo para cá, no passo, entre eles lá, você percebeu que tinha um grupo lá fazendo uma algazarra, o próprio sindicato pegou o microfone e falou, olha, não pode, a justiça proibiu esse piquete, né? Então, dentro deles mesmo, existe lá um pessoal que, na verdade, o grande interesse deles é tumultuar, porque nós estamos aí em ano eleitoral.
Interesse político.
Exatamente, alguns são até pré-candidatos aí a vereador, em partidos de oposição, então eles querem aproveitar esse momento, só que eles não pensam que ao fazer isso, eles estão prejudicando a população de Campinas.
Sobre intermediação e diálogo, a própria Gocil informou a reportagem da CBN que esteve em reuniões na prefeitura por diversas vezes, em tentativas de acordo e regularização dos pagamentos, mas não teve retorno. Ela dá a entender que então não há um diálogo. Mas como é que era esse relacionamento até então com a Gocil?
Olha, Carolina, nós temos alguns contratos que são chamados contratos terceirizados, né? Quais são esses contratos? É o contrato de vigilância, contrato de limpeza, nós temos também o lixo na nossa cidade, que é feito por um consórcio, né? A limpeza de áreas verdes. Você veja que nós só tivemos problema com a Gocil, né? E é claro que pela dificuldade econômica que a prefeitura vem vivendo, a gente tem lidado com situações em que a gente precisa estabelecer diálogo com os nossos parceiros comerciais, né? Com aquelas pessoas que prestam serviço para a prefeitura. Mas tanto isso não é verdade, que a prefeitura estava inerte, que semana passada, a prefeitura efetuou um pagamento no valor de 3 milhões e 800 mil para a Gocil. Então, fica algo assim, difícil de compreender o porquê disso está acontecendo. A minha compreensão me leva a crer que é um aproveitamento de um momento também como esse da greve para tentar se fazer uma pressão indevida. É por isso que nós não vamos aceitar, eu já fui firme nessa questão, se a Gocil mantiver essa postura dela, porque agora existe também uma ordem aí judicial para que, falando que ela não pode fazer isso, a prefeitura vai acionar tudo que tem de direito, multa e até a proibição que ela venha a celebrar convênio com o poder público por um período. Então, passar para a população essa tranquilidade que nós estamos fazendo tudo para defender os direitos do cidadão. Pedir desculpas pelos incômodos, porque eu sei que muitas pessoas aí têm tido problemas aí de questões de atendimento, mas eu acho que parte do meu dever é zelar também pelos recursos da cidade. E eu queria também dizer, Carolina, que hoje praticamente metade de tudo que Campinas arrecada vai para pagar o funcionalismo. A nossa folha está em 48,70% do nosso orçamento. Então, praticamente metade de tudo aquilo que a cidade arrecada vai para pagar o funcionalismo. A folha dos ativos é de 102 milhões mensais e dos inativos os aposentados chega a 44 milhões. Então, é um grande esforço que a cidade faz para fazer esse pagamento e a população merece aí ter essa prestação de serviço.
Prefeito, enquanto toda essa questão está sendo discutida até judicialmente, com a Gocil especificamente, tem algumas outras unidades, por exemplo, lá em Barão Geraldo, onde um repórter também esteve, que lá há uma placa anunciando o fechamento mais cedo da unidade para 5h30, porque não existem vigilantes e eles temem pela continuidade do serviço, por exemplo, após este horário. Já houve informação, isso nos bastidores, de que alguns funcionários, vigilantes ou não, acabam fazendo esse papel na ausência dos profissionais da Gocil. Como que o senhor vê essa questão? E há uma alternativa com a ausência desses profissionais?
Olha, Carolina, primeiro nós temos que entender o seguinte, a figura do vigilante, primeiro que é um vigilante desarmado, né? Não é um vigilante armado. Então é uma pessoa que faz mais ali um papel de fechar, de abrir a unidade. Eu acho que a falta de uma figura, nós vamos tentar repor, nós estamos fazendo todo a guarda, eu acabei de conversar com o secretário de segurança, quero cumprimentar aqui a nossa guarda municipal que tem nos ajudado, tem desdobrado agora para manter aí a parte da segurança. Mas dizer o seguinte, quem procura um posto de saúde, ela procura um atendimento médico. Então, fazer aqui até um apelo aos profissionais, porque a maioria das pessoas que se dirigem são pessoas de bem, né? A pessoa está indo lá porque ela está doente, ela está indo buscar um tratamento. Então, eu não vejo também motivo de se fechar uma unidade de saúde por causa de um problema como esse, pela falta de um porteiro, vamos dizer assim. Porque o vigilante, aí no caso, é um vigilante desarmado, né? Então, fica também aqui o meu apelo que até que nós possamos resolver essa questão, nós estamos aí vendo a possibilidade de chamar a segunda empresa, fazendo um remanejamento interno. Como eu disse, a Guarda Municipal também tem feito rondas, né, nestas unidades. Não existe aí uma desproteção. E nós temos também, você citou o episódio ocorrido essa noite no PA São José, na verdade foi uma pessoa que teve um surto, né, foi chamada a polícia foi, e ela pegou a pessoa lá, ela pegou a pessoa que fez o ato. Eu até não sei porquê, depois liberou. Eu até fiquei admirado, porque eu acho que a pessoa tinha que ser qualificada, pelo menos na polícia, porque depredou um prédio público. Aí, depois, as circunstâncias, o porquê, se averiguaria depois, né? Então, hoje, até com a agilidade de comunicação que nós temos, celular, eu acho que não tem motivo para a gente fechar atendimento para a população. É que se soma as duas coisas, né? Às vezes a pessoa já está... se apega nessa questão aí da segurança para poder criar aí essa desassistência. Mas eu queria registrar aqui que nesse período todo nós temos tido aí cerca de 5%, de 3%, 5% de adesão à greve. Então, como eu falei no início da nossa conversa, fica aqui o meu agradecimento à maior parte do funcionalismo que tem reconhecido que o nosso governo tem feito um esforço muito grande. Como eu disse, o acumulado de reajuste até agora já soma-se 23%. Então é praticamente assim, é incompreensível a gente se deparar com uma proposta agora dizendo, olha, queremos mais 23%, né? Porque muitas pessoas têm me perguntado nas ruas, prefeito, mas o senhor não deu aumento nenhum, nenhuma correção? Não, nós demos. Todos esses anos anteriores, nós fizemos a correção inflacionária. O que eu estou dizendo é o seguinte, esse ano está mais difícil, a economia do país está parada, estagnada, muita gente desempregada, e aí é um outro ponto que eu quero me apegar também, porque o funcionário público ele tem a chamada estabilidade. Ele vai para o emprego sabendo que hoje ele tem um emprego, amanhã ele tem um emprego, diferente de muitas pessoas que estão nos ouvindo, que está trabalhando às vezes, mas não sabe se amanhã vai ter o trabalho, né? Então, até por essa circunstância que o país está vivendo, eu acho que nós temos que ter uma solidariedade com a população.
Prefeito, o novo secretário, o senhor Tarcísio Galvão de Campos Sintra, que entra agora para finanças, já está nas funções há algum tempo na gestão pública, e ele demonstrou, sim, uma preocupação com as contas, que já era do Hamilton Bernardes, de que ele teme pela crise, pela situação, que não há atraso, por exemplo, no pagamento de servidores, não há problemas no sentido, por exemplo, para os próximos dias, mas ele diz que até o final do ano, muito trabalho tem que ser feito, e que ele está preocupado, sim. O senhor também está preocupado em fechar as contas?
Sim, Carolina, nós estamos, né, porque eu já falei o seguinte, tirando o aumento de imposto, que a gente não vai fazer, nós não fizemos, não fiz no primeiro ano, não fiz no segundo, e não vou fazer agora também, nesse último ano de governo. Todos os outros expedientes nós vamos lançar mão para ver se nós conseguimos diminuir despesas e aumentar as nossas receitas. Eu acho que essa preocupação, ela é uma preocupação que ela tem que estar sempre presente aí por causa desse momento de dificuldade. Eu digo o seguinte, Carolina, quando eu assumi, eu demorei aí uns 2 anos para arrumar a cidade. Quando eu arrumei a cidade, desarranjou o país, né?
E veio a falta também da quantidade de repasse federal,
que
é um tributo que era importante.
O ano passado já foi um ano muito difícil, mas nós conseguimos receitas extras. Nós conseguimos vender a folha de pagamento, eu consegui também os chamados depósitos judiciais. Somando todas as receitas extras que nós tivemos em 2015, dá uma quantia de 250 milhões. E tem uma outra coisa que nós conseguimos, Carolina, que para Campinas foi muito positivo, que foi a diminuição do pagamento da dívida. Nós pagávamos cerca de 4 milhões por mês e nós conseguimos uma redução, eu consegui uma vitória judicial que reduziu para cerca de 900 mil. Então isso foi também uma economia muito grande para a cidade. E nós vencemos 2015. E nós vamos também vencer 2016. Vamos lutar, trabalhar bastante. A minha grande preocupação agora está sendo o reaquecimento da economia, que depende de um cenário nacional. E aqui, localmente, essa semana eu já enviei um projeto para a Câmara de um cadastro de emprego para pessoas com deficiência. Nós fizemos também, no nosso segundo ano, eu mandei um pacote tributário diminuindo impostos para empresas que queiram se instalar em Campinas. Conseguimos aqui atrair empresas que geraram aí cerca de 40 mil empregos para a nossa cidade. É claro que tudo isso você vai ganhando de um lado, mas vai perdendo por outro. Quando a economia vai ficando fraca, o comércio dispensa, a indústria dispensa, e Campinas é uma das grandes cidades do país, né? Então, hoje, a minha preocupação em termos administrativos está no sentido, assim, de criar oportunidades para gerar emprego na nossa cidade.
Prefeito, quero agradecer a participação aqui na CBN, o espaço sempre aberto para as respostas aos cidadãos que estão preocupados, que estão questionando, e sempre o espaço aberto para essa prestação de serviço mesmo. Prefeito, obrigada pela sua entrevista, uma boa tarde.
Eu é que agradeço, Carolina, eu agradeço também a todos os ouvintes, ao apoio que a gente tem recebido da população e, mais uma vez, ressaltando que esse nosso zelo com o dinheiro da cidade é justamente porque é um dinheiro que sai do bolso de cada cidadão que está nos ouvindo. Eu acho que o servidor público merece toda a nossa consideração, mas nós temos que entender essa dificuldade que passa o nosso país e, por consequência, afeta também os municípios. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes da CBN.
Você pode ouvir a reportagem e também a entrevista com a fala do prefeito já já no portal da cbncampinas.com.br.